eu por mim, nós não chegamos a falar sobre isto, mas eu preferi uma solução mista, mas que houvesse claramente espaço de debate, porque realmente o que a Joana diz, quer dizer, o hábito é que as intervenções prolongam-se e depois normalmente as pessoas ficam com uma frustração enorme porque não tiveram oportunidade nenhuma de dar a sua opinião ou de fazer perguntas, mas acho que nos oradores devem estar incluídos os utilizadores de, quer dizer, no fundo, aqueles que, os alunos e pai. Eu, por exemplo, eu tinha já uma proposta para fazer de uma mãe de duas jovens que estão na universidade, as duas com paralisia cerebral e utilizadoras de cadeira de roda elétrica, que ela está, no fundo, ela é que faz o papel de assistente daquelas duas miúdas todos os dias da faculdade, há não sei quantos anos. E isto, quer dizer, é a experiência vivida das dificuldades que têm.
É na primeira pessoa, seria o relato na primeira pessoa daquilo que já.
Sim. E também acho que se devia arranjar um aluno que tenha já uma experiência de por um lado, porque isto, quer dizer, há uma série de situações destas em que são os pais, no fundo, que estão a cumprir o papel de que a universidade devia cumprir, e por outro lado, a experiência dos alunos naquilo que foram as dificuldades que tiveram. Seria ótimo que arranjássemos aluno de terceiro, quarto ano, ou coisa do estilo, que, no fundo, que relatasse um pouco a experiência que tivesse. Que
Mas
tem.
Isto seria num segundo momento, portanto, teríamos primeiro os convidados e depois.
Não, não, eu estes oradores também eram convidados.
Eram
oradores também.
Porque quando nós chamamos conferência, à partida,
Eu, por mim, quer dizer, eu teria alguém do GTAEDS, do grupo de. Como é que é isso? Eu acho que é o grupo de apoio. Grupo de trabalho de apoio aos estudantes com deficiências do ensino superior. Acho que é assim que se. O GTAEDS. Eu nunca consegui soltá-lo todo. Eu, por mim, teria uma pessoa do GTAEDS que eles têm já muito pensamento feito sobre isto e teria utilizadores.
Obrigada. Só duas ou três observações. Eu penso que é pertinente esta questão dos testemunhos na primeira pessoa, seja por parte dos pais, seja por parte de estudantes, seja até por parte de profissionais que também possam fazer o acompanhamento aos estudantes. Eu penso que pode ser, não é difícil, é. Penso que pode não ser o mais adequado, se decidirmos fazer um painel com conferencistas, colocar o exemplo de uma única pessoa, porque depois qual é o critério que nós temos para dizer que é aquela mãe e não é uma outra mãe que todos nós conhecemos? Ou seja, eu acho que, por exemplo, esta sugestão dada pelo deputado Jorge Falcato, BE, nós poderíamos fazer. Eu acho que não é crível nós fazermos uma qualquer iniciativa sem espaço de debate. Pronto, acho que qualquer ação, qualquer iniciativa que este grupo de trabalho leve a cabo tem que ter um espaço de debate. Nós podemos assumir fazer um molde de conferência, ou seja, do que for, em que tínhamos só duas pessoas a intervir a fazer uma exposição mais científica, se assim o quisermos chamar, e em que o espaço de debate seja mais amplo do que é habitualmente. E podemos assumir inscrições prévias, ou seja, enviando convites, e no caso este exemplo que o deputado BE estava a dar, enviando convites, que eu acho que depois todos nós podemos dar sugestões de contactos de entidades e particulares a quem enviar os convites, em que as pessoas fizessem logo a inscrição prévia e que nessas inscrições prévias fosse de alguma forma dada, sei lá, uma maior amplitude de tempo, não sei, em que fosse feita uma gestão mais flexível do tempo, porque depois também todos nós temos noção que é difícil gerir o tempo em audições destas, exatamente pela profundidade das situações pessoais que são colocadas. Se acharmos que, efetivamente, não devemos ter nenhum tipo de intervenção mais especializada ou científica, digamos assim, então eu acho que devemos optar só por uma audição pública, direcionando isto para um conjunto de entidades e para particulares também, E pedindo naturalmente inscrições prévias, que eu acho que isso não tem problema nenhum, e ficamos logo com o nome das pessoas para poderem fazer a intervenção. Eu acho que tem obrigatoriamente que haver a intervenção dos grupos parlamentares no final, nem que seja uma coisa de 3 minutos. Não podemos fazer nenhum tipo de iniciativa deste género sem que os grupos parlamentares intervenham. Isso já aconteceu no passado e não pode tudo voltar a acontecer.
Bom, pegando nas duas intervenções que me antecederam, que eu também concordo, e fazendo um misto, como foi referido, poderíamos talvez fazer, porque é a primeira vez que estamos a falar desta temática, não é? No grupo de trabalho e fazendo agora uma conferência, não é? Poderíamos eventualmente ouvir na parte mais expositiva, o tal grupo de trabalho. Mas também, por um lado, as instituições de ensino superior, alguma intervenção mais científica sobre o assunto, e os testemunhos, porque os testemunhos podem ser vários, podem ser professores, podem ser alunos, podem ser os pais, pode ser alguém da comunidade. Científica também, por um lado, pode ser a algum funcionário da instituição, mas que tem alguma necessidade educativa e que trabalhe, ou algum trabalhador da própria instituição, quer dizer, podem ser vários testemunhos aqui. E alargar, sim, de facto, o espaço de debate, um pouco uma mini audição, não é? Quem estiver lá e quiser intervir sobre a temática da inclusão no ensino superior, no fundo. Portanto, é um misto, corremos aqui algum risco, porque abrimos bastante, não é? Não é conferência, mas é um misto e aqui vamos abrir bastante, porque é a primeira vez que se fala do tema. Mas eu acho que corremos sempre este risco, porque podemos fazer só conferência, mas as pessoas vão querer evidenciar e vão querer debater e vão querer expor o seu problema. Isso vai acontecer sempre. Portanto, mas acho que vamos ter que ter aqui uma perspectiva muito global, sendo a primeira vez que vamos falar do tema, não é? Naturalmente. E depois, já que estou no uso da palavra, vou só muito rapidamente. Nós vamos falar de inclusão no ensino superior agora em maio, e no ponto número 3, estamos a falar de uma visita ainda, das visitas que fizemos no passado. Eu não sei se não poderíamos fazer esta visita no âmbito do ensino superior, mas ao Alentejo. Não sei. E também. E podia ser no Alentejo, pronto. Era só a minha dúvida, já agora, se podíamos juntar. Se podíamos juntar, era interessante, não é? Porque, dado o timing, dado o pouco tempo, pronto. Obrigada.
Então, só para ser aqui pragmática, depois de já ter ouvido esta ronda de. Bem, mais fácil. Quanto às visitas, parece-me tranquilo. Se conseguirmos visitar antes da conferência, tanto melhor. Confio, e não direi isto muitas vezes, na senhora deputada Joana Mortágua para fazer a escolha das instituições, uma de manhã e outra à tarde, com almoço. E. Porque eu hoje não almocei. Não, não. Não, pronto. Agora, isso correu muito bem. Foi uma boa pausa. Agora, em relação à conferência, eu lembro-me que na origem desta discussão esteve, na origem da escolha do tema para este ano, estava uma vontade, parece-me que partilhada, de nós aprendermos sobre um tema, em relação ao qual havia pouca informação recolhida neste grupo de trabalho. Portanto, parece-me que para cumprir isso tem que haver algum tipo de exposição que sirva também para nós fazermos essa compreensão mais alargada do problema. Exatamente quem é, não sei. Eu sei que é uma das questões. Mas também temos que tentar aqui um equilíbrio razoável, não é? Se vamos pedir para vir alguém das instituições, então temos que desdobrar entre universidades e politécnicos, porque eles não falam uma só voz. Portanto, seriam logo duas pessoas. Se vamos pedir a alguém do grupo de trabalho, que também me parece bem, seriam três. Se vamos pedir ainda uma reflexão académica sobre a problemática, seriam quatro. Portanto, já estamos para lá do que é razoável e, portanto, há que pensar nisto. Sem estar a pensar em ninguém, eu diria que dois oradores, com Dora, que depois resvala sempre, parece-me suficiente. E sim, depois abrir um espaço, a quem quer que seja, e se calhar aí cabem as instituições que individualmente queiram vir falar e mostrar o seu caso ou não, porque não têm para mostrar, e deixar isso ao critério de quem se queira candidatar e, obviamente, aos testemunhos, sejam alunos, sejam pais, sejam funcionários ou docentes. E, portanto, acho que isto resolveria este formato para uma manhã, e concordo com a senhora deputada Diana Ferreira, com 3 minutos para nós fecharmos, que são imprescindíveis e que têm que constar. E acho que isto resolve, pronto, e, portanto, não perderia aqui muito mais voltas com isto. E acho que entre estas duas coisas cumprimos a agenda. Se houver tempo para fazer mais uma visita a uma escola mais perto, também acharia bem, mas só se houver tempo para isso. Obrigada.
Obrigada. Sendo rápida, concisa e concreta, em relação às visitas, concordamos com o facto de tentarmos aqui agrupar tudo no mesmo dia e até e elas serem no Alentejo, no fundo parte de um compromisso que nós próprios fizemos aqui no grupo de trabalho. Em relação à conferência ou à audição, concordamos com o facto de ser algo misto, tal como aqui já foi dito. Concordo na íntegra com aquilo que a senhora deputada Ana Rita Bessa disse. Acrescentava o pormenor da senhora deputada do PCP, peço desculpa, estou-me a esquecer o nome, da Diana, com o facto de, se tivermos inscrições prévias, conseguimos gerir melhor o tempo. E uma vez que é algo, tal como aqui também já foi dito, um tema novo, em que nós precisamos de assimilar aqui o maior número de informação possível. Temos aqui algo misto. Temos o problema da gestão do tempo, que acontece sempre. E acho que, conciliando aquilo que a Ana Rita disse com aquilo que a Diana disse, conseguimos responder também ao desafio apresentado pelo seu deputado, tendo aqui os testemunhos de alunos e de pais, mas com a inscrição prévia, que é uma forma também de conseguirmos controlar. Mas eu acho que se nós